Ok, continuamos então com essa história dos quatro leprosos aqui em 2 Reis 7. Já falamos um pouco domingo passado sobre esses instrumentos humanos que Deus usou. A história, como, né, também a gente mostrou, é uma história que pode ser explorada isoladamente. Você pode tirar muito proveito dessa história, mesmo sem saber qual contexto, para que isso aconteceu, por que que Deus agiu dessa forma dentro do contexto daquilo que estava acontecendo, contexto do plano de Deus. Mas, na verdade, as histórias na Bíblia não são isoladas, não são coisas avulsas. Deus sempre está trabalhando numa sequência. Então é importante a gente entender isso, mesmo que em alguns momentos a gente possa tirar coisas totalmente fora daquilo que é o sentido mais apropriado no contexto, e tem muito sentido isso, tem muitas lições que a gente pode aprender. Nós vamos ver uma das aplicações que as pessoas sempre fazem dessa história aqui, que é muito válida. Mas dentro do contexto que nós estamos vendo, assim, dentro da sequência histórica, tem uma razão, né? A história dos quatro leprosos, por exemplo, os quatro leprosos, é muito bom a gente ver como Deus podia usar pessoas que nem estavam pensando: Deus, me use para salvar a nação. Eles não estavam com essa consciência. Eles estavam quase morrendo e perguntaram: por que nós vamos ficar sentados aqui? Então eles não ficaram pensando: quem sabe Deus vai nos usar para trazer livramento para toda a cidade. Eles não estavam com essa ideia já anteriormente. Deus usou a vida deles, que ele tinha um propósito maior, mas o que eles conscientemente tinham em mente no momento não tinha nenhuma relação com isso. Ok, então toda essa história está acontecendo, na verdade, por causa do que Deus, o propósito de Deus, apesar da situação do povo de Israel que não estava se voltando para Deus, se arrependendo, apesar do rei que era filho de Acabe e Jezabel, apesar de tudo isso, Deus vai fazer um grande livramento. Então, toda essa história é porque Deus tem um propósito maior. Não é uma coisa isolada que Deus resolveu pegar quatro leprosos e solucionar o problema deles especificamente. Eles faziam parte, sem saber, de uma história maior. Mas isso acontece até hoje. Quantas coisas acontecem na nossa vida que têm uma importância muito maior? Por isso nós, quando clamamos a Deus: Deus, por que que o Senhor está fazendo isso comigo? O que que está acontecendo comigo? A gente precisa entender que cada um de nós, cada vida individual, tem um sentido maior do que a sua, do que a minha história somente. A gente faz parte de um plano maior, a gente faz parte de um propósito de Deus. E isso deve ajudar a gente a sentir o propósito de Deus na nossa vida, né? As coisas acontecem conosco. Não só em termos individuais, sempre Deus tem um propósito maior. Bom, falamos especificamente então sobre, pegando esse ponto da história, só para a gente lembrar, os quatro leprosos em 2 Reis 7, versículo 3, eles fazem essa pergunta, que eu acho que é uma pergunta que sobressai, né? Que salta da história. Quando você está lendo a história, todas as histórias bíblicas, né? Assim como eu acho isso até nos livros seculares, em filmes, né? Geralmente não tem isso. Quando você está assistindo um filme, uma história, não tem uma frase, uma coisa que chama atenção. Você fala assim: uau, aquilo ali é o foco. Assim, toda essa história, todo esse drama era para descobrir isso. Então, as histórias bíblicas são assim, né? A história inteira é importante, mas tem uma coisa que sobressai, tem uma coisa que salta das páginas. Essa pergunta do versículo 3 para mim é muito forte. Eles estão ali, se eles ficarem quietos, eles vão morrer. E eles fazem essa pergunta muito importante que a gente já explorou um pouco. Nós vamos continuar enfatizando isso hoje. Por que nós vamos ficar sentados aqui até morrer? Por que nós vamos ficar sentados? Então, essa pergunta, a gente precisa saber como aplicar. Porque tem muita gente, né, assim, aliás, é uma tendência humana, tem diferença de temperamento, tem pessoas que são muito mais ativas por natureza, tomam mais iniciativa, tem pessoas que são mais passivas. Isso faz parte do jeito de ser de cada pessoa. Mas mesmo a pessoa mais passiva, ela tem uma tendência humana de querer fazer alguma coisa para resolver o problema. Se você estiver num apuro, se você estiver numa situação difícil, a primeira coisa que você vai pensar, o que eu posso fazer? Isso não é errado, mas no reino de Deus, muitas e muitas vezes, as nossas perguntas, as nossas ações, como o famoso exemplo de Abraão e Sara, que tinham a promessa de Deus de ter um filho, mas o filho não vinha, estava passando o tempo. Quando a promessa veio, eles já eram velhinhos, e estava passando o tempo, e aí resolveram dar um jeito para ajudar Deus, não foi? Então, assim, é o exemplo clássico de como a gente toma uma ação e poderia fazer um paralelo com essa pergunta. Por que nós ficamos sentados aqui esperando a promessa de Deus vir e a promessa nunca vem e a gente poderia fazer de um outro jeitinho, a gente poderia fazer de uma outra forma e ter o filho, né? E foi, por incrível que pareça, foi a própria Sara que deu essa ideia, né? Que depois ela se arrependeu amargamente de ter dado essa ideia, mas ela deu a ideia de produzir o filho com recursos humanos através de alguém que poderia ter filho, né? Ela não podia ter, a empregada, né, a escrava dela podia ter. Falou assim, Abraão, então faz o filho com ela. Então é o exemplo clássico de como essa pergunta que eu estou querendo chamar a atenção não é em todo contexto, não é de toda forma que ela se aplica. O que nós estamos fazendo aqui sentados? Por exemplo, né, quando Jesus foi embora, ele mandou os discípulos ficar sentados. Ficar sentados, esperai aqui em Jerusalém até que sejais revestidos do alto. Eles tinham que ficar sentados. Eles podiam ter falado, não teve aquele ide de Jesus em Mateus 28, que é para ir para todo mundo? Por que nós estamos sentados aqui? Vamos sair pregando. Não era hora de sair pregando, era hora de ficar sentados. Então, eu só queria lembrar que existe um momento, existe um contexto, existe uma situação em que nós precisamos ficar sentados, ou quando essa pergunta não cabe. Por que nós estamos sentados aqui? Porque nós não temos recursos, nós não temos, nós não vamos produzir aquilo que Deus quer. A provisão de Deus não virá através dos nossos recursos naturais. Então, eu estou frisando novamente isso, porque esse mesmo princípio vai aparecer outra vez nessa história. Então, como me parece que é uma das coisas principais que Deus quer mostrar nessa história, eu acho importante a gente focar bem e entender. Então, nós falamos já na semana passada que os leprosos eram pessoas que não tinham recursos, eram as pessoas, se toda aquela população de Samaria não tinha como derrotar o inimigo, não tinha condições de arrumar alimentos, não tinha provisão, os leprosos menos ainda. Se ninguém tinha recursos, os leprosos tinham menos, não era zero, é negativo, né? É menos do que zero, eles tinham menos condições. Então, olhando essa história, como é que Deus trouxe provisão sobrenatural no meio dessa situação de tribulação, de falta, de angústia? Como é que Deus trouxe livramento, provisão. Ele trouxe através, só coloquei essas frases aqui mais ou menos para sintetizar, mas ele trouxe através de pessoas que tinham a sentença de morte. Por que eu falo sentença de morte? Porque o leproso era um condenado, né? Havia situações, às vezes a Bíblia relata, a doença que chama na Bíblia nem sempre faz um paralelo exato com o que nós conhecemos hoje como lepra, mas era uma doença que podia matar, e principalmente naquela situação, como disse, os leprosos eram mais vulneráveis à fome do que o resto da cidade. Então eles estavam fora da cidade, expostos ao inimigo, estavam ali perto do portão de entrada, então havia a sentença de morte sobre eles, por causa da fome e por causa da doença. Então eles tinham uma dupla sentença de morte, eram pessoas condenadas, não tinham esperança, e foram essas pessoas que Deus usou. E aí a gente leu em 2 Coríntios 1, como Paulo fala que ele sentiu a sentença de morte sobre a vida dele, da equipe, né, numa certa situação lá, e ele disse: nós desesperamos da própria vida, eles achavam que não iam sobreviver, mas aí ele disse: Deus fez isso para que nós não tivéssemos esperança em nós mesmos. Então, gente, é uma coisa que a gente vê de muitas formas diferentes em toda a Bíblia. Antes de Deus trazer a solução sobrenatural, Ele nos leva até o fim da nossa força natural. Ele nos leva até, e como eu disse, né, quando você pensa que já chegou ao fim, provavelmente tem vários fundos falsos no seu vale, no seu buraco, né? Então, quando você pensa que chegou, pum, eu estou lá no fundo do poço. Mas esse poço tem vários fundos, né? Então, de repente, o fundo abre e você cai mais um pouco. Então, são coisas progressivas, né? Porque mais e mais Deus vai tirando a nossa confiança em nós mesmos. Então, a sentença de morte, ela é Deus nos levando a uma situação em que a gente não tem recurso, não tem como solucionar. E a gente precisa entender que não tem recursos naturais. Abraão e Sara precisaram aprender que Ismael, o que eles produziram, não era a solução. Tiveram que aprender isso na prática. Então eles estavam sem recursos, tentaram arrumar uma solução humana, não era a solução certa, não trouxe a promessa de Deus, então eles tiveram que andar mais um bocado. Foram alguns anos depois de Ismael que Isaac veio, então não foi uma coisa rápida, não foi assim, veio Ismael, ah, tá bom, Deus, não é Ismael, e logo vem Isaac. Foi mais algum tempo para eles entenderem que aquela solução humana não era a solução de Deus. Então, essa sentença de morte, ela é progressiva. Aí outro exemplo que a gente sempre dá é Moisés, que tinha o chamado de Deus na vida dele, foi tentar livrar o povo de Israel. Era uma coisa que Deus tinha plantado no coração dele, uma coisa que Deus queria fazer, tirar o povo de Israel do Egito, mas ele foi fazer na própria força. Quantos anos, quantos fundos de poço que Moisés teve que passar em 40 anos? Vocês podem imaginar isso? É muito tempo, e provavelmente ele tinha uma esperança, aí aquela esperança morria, tinha esperança, morria de novo, e aí chegou ao ponto, você não, realmente acabou. Quando chega a esse ponto, aí que nós podemos chegar no ponto 2. O que é o ponto 2? Aí é a pergunta que os leprosos fizeram: por que nós vamos ficar aqui sentados? Em cada situação é diferente, a pergunta não vai se formular da mesma maneira, mas por que essa pergunta é importante? Porque antes da sentença de morte, nós temos muito desejo de não ficar sentado. Nós temos muitos recursos, muitas soluções, nós estamos sempre tentando fazer alguma coisa, só que não é a solução de Deus. Aí Deus vai colocando a sentença de morte. Vai colocando, a gente vai chegando ao ponto de entender, não, não é isso, não é isso, não é isso. Quando a obra de Deus está completa, e aí o exemplo de Moisés é muito bom nesse contexto, quando chega nesse ponto, aí Deus vem na sarça ardente, ele vê que é Deus, né? Quantos gostariam de ter uma sarça ardente? Que quando Deus fala hoje, não é sempre, né? Mas geralmente quando Deus fala hoje, é um sussurro, é uma coisa assim não muito clara. Então a gente tem, a primeira coisa que a gente tem assim, Deus, é o Senhor que está falando mesmo? Agora, pense bem, Moisés podia perguntar, é o Senhor que está falando? Ele não podia fazer essa pergunta, porque foi sobrenatural, foi uma coisa fantástica. Ele sabia que era Deus que estava falando. Só que o que ele estava falando com Deus? O que ele respondia para Deus? Não, Deus, não, Deus, não sou eu, Deus. O Senhor já acabou com a minha esperança, Deus. Eu sei que eu não posso, Deus. Eu não sei falar, Deus. Eu não sei agir, Deus. O que aconteceu com Moisés? Ele teve a sentença de morte e ele estava agora em outro perigo. No diálogo, na história que é contada em Êxodo 3 e 4, chega uma hora que Deus que fez ele chegar nesse ponto, mas chega uma hora que Deus fica bravo com ele, porque Deus deu sinais, não, você não sabe falar, então eu te dou Arão. Deus foi resolvendo todas as desculpas dele. Não, Deus, mas quem que eu vou falar que está me enviando? Não, eu sou. Deus fez muitas coisas e no fim Moisés não tinha desculpa, mas ele só falou assim, não, Deus, eu não vou, mande outra pessoa, eu não vou. Aí Deus ficou bravo, fala assim, que a ira de Deus se acendeu. Então, o grande perigo, quando vem a sentença de morte, quando ela realmente atua na nossa vida, é falar assim, Deus, eu não vou mais, acabou, para mim acabou. E aí até você pode fazer uma relação com depressão, com falta de esperança, com nem acreditar. Você continua acreditando em Deus, mas você acha que Deus não vai fazer mais nada na sua vida, ou Deus não vai fazer mais nada na nossa geração, ou Deus não vai fazer nada no meu contexto. Então, esse é o cenário em que essa pergunta tem que ser feita. Por que nós vamos ficar sentados aqui até morrer? Porque agora vem a hora em que você tem que perguntar, eu não vou ficar sentado? Não tem nada que eu possa fazer. O que esses quatro leprosos podiam fazer? Absolutamente nada. E ainda tem o risco de morte. Eles vão ficar sentados, eles têm aquelas opções. Se eu ficar sentado, eu morro. Se eu entrar na cidade, eu morro. Se eu for no acampamento dos sírios, pode ser que eu morra. Então, eles tinham essa situação, mas eles tinham que se levantar e se dispor diante de Deus, porque tudo que Deus fez um milagre tremendo. E eu não sei se eu já mencionei isso, mas a história é que quando eles se levantaram, resolveram ir de tardezinha, no escuro, né? Assim, então eles estavam arriscando, mas assim, vamos no escuro que pelo menos tenha, sei lá, tenha um pouco mais de chance, sei lá, mas de qualquer maneira, se eles chegassem lá para o acampamento, ia ter os vigias, ia ter as pessoas que estavam ali, eles iam ter que se identificar e eles iam falar, oh, nós estamos aqui, né, nós queremos uma coisa para comer, eles iam falar isso, né? Então eles não tinham o que fazer. Agora, eles foram caminhando para lá e aí Deus fez com que todo aquele acampamento, todo aquele exército ouvisse um ruído como de um grande exército. E assim, não muda muito, mas eu queria que vocês imaginassem, eu acho que é muito possível, que assim, Deus tinha uma gravação sobrenatural. Ele fez os sírios ouvir um barulho que não existiu. Não, a gente pode pensar o contrário. Tinha algo real que estava acontecendo nesse momento. O que era? Tinha um exército celestial. né, aquele que Eliseu pediu a Deus para mostrar para o servo dele, né, pouco antes, no capítulo 6. Então, havia todo um exército de Deus, porque eles ouviram um barulho, versículo 6, o Senhor fizera ouvir no arraial dos ciros um ruído de carros e de cavalos, como o ruído de um grande exército. Então tinha um grande exército, só que não era um exército do Egito, não era um exército humano, era um exército de anjos, era o exército que acompanhava e que estava lutando em favor do povo de Deus. Agora, a grande pergunta, a coisa que sempre a gente precisa entender, Deus fez algo sobrenatural, Ele fez algo que, de certa forma, independeu do povo de Samaria, estava todo mundo dormindo, ninguém estava fazendo nada, mas os quatro leprosos se levantaram por causa dessa pergunta, nós não vamos ficar sentados, eles se levantaram, se dispuseram a fazer alguma coisa, e nesta ação deles que Deus enviou o exército. Veja como Deus precisa da gente tomar uma iniciativa, mas não uma iniciativa nossa. É complicado, né? Você toma uma iniciativa quando não é hora de Deus, Deus vai falar, não, isso aí não tem nada a ver comigo. Ele não manda o exército, a gente produz um Ismael, se frustra e fica muito pior do que antes, né? Agora, depois que a gente fala assim, tá bom, Deus, eu entendi, não vou fazer mais nada, Deus fala assim, por que você está sentado ali? Então, Deus, o que você quer comigo, né? Então, é preciso confiar, como Paulo fala em 2 Coríntios 1, tivemos a sentença de morte, por quê? Para podermos entender que não temos esperança em nós mesmos, que a esperança é totalmente de Deus. Quando nós entendemos que a esperança é totalmente de Deus, aí nós precisamos estar atentos. O que que Deus quer? Deus quer que faça alguma coisa. Agora, esse alguma coisa tem risco? Tem risco. É outra razão para não fazer nada. Tem risco. Vocês não acham que para os quatro leprosos, ainda que pela lógica estava certo, ficar aqui morre, entrar em Samaria morre, vai para os ciros, tem 50% de chance de ser preservado com vida. Então, lógico, eles pegaram a opção que tinha mais chance. Mas você, no lugar deles, ir para um acampamento de inimigos, não é mais fácil, é quase certo que vai morrer também, então morre, 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 eu vou ficar quieto aqui. Eu acho que a passividade, a inércia é mais forte nessa hora. Não, não vou fazer nada. Depressão, não vou agir, não vai acontecer nada, Deus não tá comigo, então vou ficar sentado. Não, eles foram impulsionados por Deus para fazer essa pergunta. Não vamos ficar sentados aqui. Bom, eu vou seguir a história um pouquinho mais para frente para mostrar que esse mesmo princípio aparece uma segunda vez na sequência da história.
É que dá para a gente entender, fazendo fantasia talvez, que os sírios ouviram o barulho de um grande exército.
É isso que eu estou falando. Isso que eu estou falando, assim, eles ouviram um exército,
sim,
de Deus.
E o exército era formado por quatro leprosos.
É. Então, isso é uma... É uma interpretação que eu já vi antes, né? Assim, que Deus fez os passos dele se tornar como se fosse um grande barulho. Mas, dentro do contexto...
Fruto de uma ação.
Sim, fruto de uma ação. Agora, que tinha um exército de anjos junto com eles, tinha também, né? Então...
A chave que liga,
que liberou a ação de Deus, né? Ok, então, vamos só então, acompanhar a história mais um pouquinho aqui, para a gente ver como esse mesmo princípio vai aparecer novamente. Então, versículo 6, eles ouviram esse barulho e fugiram. Versículo 7, pelo que se levantaram e fugiram ao crepúsculo, abandonaram suas tendas, seus cavalos, seus jumentos. É claro que Deus está no meio dessa confusão, porque se eles iam fugir, por que eles não fugiram nos cavalos? Agora, sei lá, eles ficaram tão apavorados que saíram correndo. Eu acho que é pior, né? Se eles tinham os cavalos, eles iam fugir mais rápido. Mas, enfim, eles largaram os cavalos. Mais na frente, nós vamos ver que o rei de Israel mandou verificar se eles tinham fugido mesmo. Ele foi seguindo, ele mandou uns mensageiros que foram seguindo a trajetória deles. Eles foram largando coisas, acho que quando eles saíram, falaram, vou pegar isso aqui, vou pegar um alimento, vou pegar uma roupa minha, sei lá. Fala assim que eles foram largando coisas pelo caminho, acho que eles continuaram ouvindo o exército, né? Saíram correndo, o exército estava assim, nossa, o exército está atrás de nós. Então eles foram largando, tirando coisas assim, para ficar mais fácil de correr. Então, houve uma ação sobrenatural para fazer com que eles ficassem apavorados e um pouco loucos, né? Assim, um pouco assim, sem uma lógica correta para saber como fugir. Então eles fugiram, deixaram o arraial como estava e fugiram para salvar a sua vida. Versículo 8. Chegando esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda. Outra vez eu queria ver o vídeo, né, que Deus tem gravado dessa cena. Né? Não dá vontade de ver assim, os quatro leprosos chegando assim devagar. Aí não encontraram ninguém para perguntar nada. Assim, e aí chegaram na primeira tenda. Eles, assim, essa situação de não ter nada a perder. O que nós vamos perder? Se nos pegarem aqui, né, o máximo que vão fazer é matar, que é o que ia acontecer com a gente mesmo. Né? Então, assim, eles não têm nada a perder, e dentro do sentido de Deus, nós precisamos entender o que significa isso. O que significa não ter nada a perder? O que significa? Assim, eles se tornaram ousados por causa da... Assim, eles não tinham mais nada a perder, eles já tinham perdido tudo. Então, eles se tornaram ousados, foram entrando numa tenda. Eles podiam pensar, não, o pessoal tá tudo lá no meio, não tá, eles estão meio despreocupados, mas se a gente entrar aqui, eles vão nos achar. Não, eles entraram na primeira tenda e fizeram a ceia, né? Fizeram a janta. E até algumas pessoas especulam que como era crepúsculo quando os sírios fugiram, pode ter sido que eles largaram a mesa posta, né? Então, assim, estava tudo pronto para eles, né? Entraram e comeram, né? Aí na primeira tenda fala que eles comeram. Comeram e beberam. Aí depois que eles se satisfizeram, tomaram dali prata, ouro e vestes, porque assim, eles estão sitiando a cidade de Samaria, mas eles provavelmente já pegaram coisas do próprio povo de Israel em volta, e eles estavam cheios, né, as tendas estavam cheios de bens que eles tinham roubado, que eles tinham ajuntado, né, nesse tempo. E provavelmente eles estavam lá há muito tempo, então eles tinham roupas, tinham comida, eles estavam ali preparados para uma longa espera. Então pegaram prata, ouro e vestes e foram-se e os esconderam. Então, assim, você está vendo esses leprosos, eles comeram e falaram assim, gente, agora nós temos dinheiro, mas como é que nós vamos levar tudo isso? Então vamos fazer provavelmente cavaram, né, um buraco, nós vamos esconder esse tesouro para devagarzinho a gente vai depois resgatando, né? Então eles estão lá assim, como eu falei, eles não foram lá para servir de livramento para Israel, eles não tinham consciência do que Deus está fazendo com eles, mas eles estão se deliciando, comendo e agora juntando coisas para garantir o futuro, ok? Então eles vão numa tenda, pegam as coisas, escondem, aí vão na outra tenda, aí não fala que eles comeram mais, que acho que já tinham comido o suficiente, então eles vão na outra tenda e vão pegar mais riquezas, sei lá, mais coisas boas de lá, e foram esconder também. Aí versículo 9, então disseram uns para os outros, não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum castigo nos sobrevirá, pelo que vamos e anunciemos a casa do rei. Então aqui chega o terceiro ponto. Então eles tomaram iniciativa, foram atrás, Deus operou um grande livramento que eles não estavam nem imaginando que podia acontecer. A melhor hipótese para eles era o pessoal, né, os inimigos, os sírios ali, não matá-los e dar uma comida e talvez mandar embora de novo, né? Então, assim, acho que a melhor hipótese que eles estavam esperando é que eles fossem comer alguma coisa. Mas eles encontraram o arraial totalmente abandonado, e aí eles tiveram a oportunidade de comer e começaram a pensar, nossa, que nós temos agora uma chance de mudar a nossa vida para sempre. Né? Nós não vamos ficar mais na dependência, nós vamos ficar ricos agora. E agora, outra coisa para pensar... É claro que essa ideia assim, o que nós estamos fazendo aqui quando a cidade inteira está morrendo de fome, é claro que é uma coisa que você imagina, assim, eles deviam pensar mesmo. Mas para não pensar que isso é totalmente automático, imagine que as pessoas quando estão quase morrendo, como essa situação que a cidade de Samaria está passando, e se duas mães não estão pensando no bem-estar dos próprios filhos, vão sacrificar os filhos, sacrificaram um, para elas sobreviverem. Imagine essa situação. Você acha que alguém está pensando no outro? Se chegou ao ponto de uma mãe não pensar no filho? Que situação que a cidade inteira está? Você consegue imaginar uma situação de fome, né? E a gente tem essas cenas que acontecem aqui, até aqui no Brasil, né? Quando abre uma oportunidade, as pessoas entram, saqueiam supermercados, alguém está pensando no outro, cada um está pensando em si. Como que eu estou passando fome, eu estou à morte, se tem alguma coisa, lógico, se tem abundância, pode até ser que as pessoas comecem a pensar nos outros. Mas se tem uma quantidade limitada, no primeiro momento assim, de ver a provisão, as pessoas não pensam nos outros. As pessoas pensam, eu vou salvar o que vai me garantir. Eu vou garantir o meu. Então, esse senso de solidariedade, esse dever de ajudar os outros, você vê que até demorou um pouquinho para eles pensarem nisso. E aí você pode imaginar outras coisas, né? Um leproso está acostumado a ser desprezado, rejeitado, expulso. Não era possível que eles falassem, esse povo que sempre me tratou mal, eu vou ajudar eles agora? Então você pode imaginar uma série de coisas que eles poderiam pensar no sentido de não querer ajudar os demais, mas esse versículo também é o versículo que é mais usado nas pregações, nas aplicações, quando fala assim, este dia é dia de boas novas, as pessoas normalmente, né, os pregadores, as pessoas que estudam esse texto, normalmente fazem uma aplicação de evangelho. O leproso é o pecador, ele acha uma grande provisão, que é Cristo. E quando ele encontra a provisão, ele não deve pensar só em si, ele tem que anunciar aos outros. Então é uma aplicação muito boa. Agora, dentro do contexto, eu acho que não é bem a ideia de evangelização, mas é lógico, assim, você anunciar boas novas é isso que significa evangelizar, anunciar boas novas. Mas eu acho que dentro do contexto de tribulação, nós estamos pensando mais em como Deus vai trazer livramento para uma situação impossível. Lembra que Eliseu profetizou, os leprosos não sabem disso. Os leprosos não sabem que houve essa profecia. Mas houve uma profecia dizendo que Deus traria livramento dentro de 24 horas. E era uma coisa tão absurda, né, que o oficial falou assim, não, é impossível isso acontecer. Mas aí eles sentem essa necessidade E aqui eu quero fazer uma aplicação mais geral. Lógico, nós temos uma riqueza muito grande que é Cristo. Nós estamos anunciando, nós estamos divulgando para quem não tem. Mas não que isso não seja importante, mas nós precisamos entender que o evangelismo é algo que deve acontecer sempre, mas ao mesmo tempo ele tem que ser uma coisa inspirada por... Não é uma coisa obrigatória. Infelizmente, pela falta da ação do Espírito Santo na nossa vida, a igreja precisa sempre exortar as pessoas. Vocês precisam evangelizar, vocês não devem ficar calados, vocês estão sendo como os leprosos que acharam um grande tesouro e não estão compartilhando. Então fica assim, essa necessidade. Mas o contexto da história é realmente uma grande descoberta. Por isso que os novos convertidos evangelizam e os velhos convertidos não evangelizam, geralmente, porque a descoberta deixou de ser nova para nós. Então, por isso que precisa ter experiências contínuas com Deus, né? Não é só a grande descoberta inicial. Mas aqui está falando dentro de um contexto mais de como Deus vai trazer um livramento para uma situação coletiva, porque nós passamos por muitas situações pessoais. Eu estou numa situação, mas outras pessoas não estão na mesma minha, mas nós estamos aqui vendo uma situação que é coletiva, todo mundo está passando a mesma situação, e eles descobriram, praticamente sem querer, descobriram a solução. Então, quando Deus... Esse aqui eu vou fazer primeiro assim, uma aplicação bem geral. É uma coisa que eu tenho visto em várias dessas histórias assim, desse tempo de Elias e Eliseu. Quando algo difícil acontece conosco, primeira coisa que a gente pergunta é por quê, não é? Primeira coisa, por que Deus? Agora, quando uma coisa boa nos acontece, eu acho que a gente não pergunta por quê. A gente fala assim, oh Deus... na verdade eu estava esperando isso, né? Porque afinal de contas eu sou um servo fiel, não é mais ou menos assim? A gente não pergunta o porquê. Por que Deus deu todo um acampamento para 4 leprosos? Claro que não era para eles. Por que Deus nos dá muitas vezes coisas, tanto espirituais como naturais? Por que Deus nos dá? Se Deus nos dá uma provisão financeira, sei lá, uma situação que é maravilhosa, mas é muito mais do que eu preciso, eu pergunto por quê? Não, eu começo a fazer como eles, eu vou me enchendo e vou guardando para o futuro, tudo para mim. Não é para mim. Esse tesouro que eles estavam colocando no buraco não era para eles. É isso que precisa acontecer. Eu preciso sentir que quando... Por que Deus escolheu os 4 leprosos? Não sei, eles estavam debaixo de uma sentença de morte, Deus escolheu, é o tipo de instrumento que Deus usa. Mas quando Deus enche a mão, isso deve ser imediatamente... A primeira coisa que devemos falar é, vou compartilhar. E os irmãos, né, Abinério, Ariadna, várias pessoas que têm ido para o Haiti, eles contam umas experiências que eu acho que envergonha muito a gente. Porque o povo lá padece de tudo, não tem o que comer. Ainda essa semana passada, né, estavam contando assim que até hoje, assim, dessa população, né, carente, mas é uma porcentagem muito grande, não sei se é metade da população, é coisa assim absurda. Eles fazem, essas pessoas carentes, fazem uma média de 5 refeições por semana. Por semana. E se for ver, a gente come pelo menos 5 vezes por dia. 5 refeições por semana. E Ariadna tirou algumas fotos, tinha uma foto assim muito impressionante de um senhor que acho que ela presenciou, né, fotografou, e aí eles, acho que alguém perguntou, ela mesma ou alguém perto, assim, perguntou, o senhor já comeu hoje? Ele falou, não. Aí fizeram um prato e deram para ele. E ele começou a comer e chorando. Aí ela perguntou, mas o senhor está chorando? E ele falou assim, eu tenho 5 filhos que não comeram hoje ainda. Agora, eu não sei porquê, assim, os filhos não estavam longe, mas eles contam outras histórias de crianças que pegam a comida e não comem, vão distribuir com os irmãozinhos ou com outros coleguinhas, um pouquinho para cada. Não tem esse instinto de assim, eu estou morrendo de fome, não sei quando vou comer de novo, eu vou comer o máximo possível. Então, eu só queria assim, isso é uma lição gritante para nós, do quanto que nós acumulamos para nós, e a gente não pergunta por que Deus nos abençoou. A gente não pergunta por que, que eu tenho mais do que eu preciso. Tanto no sentido financeiro, como também em outras áreas. Então, eu entendo assim, esse versículo aqui, né? Nós estamos fazendo muito mal. É um contexto muito forte, né? Que eles estavam vendo fartura, estavam vivenciando, estavam assim, que maravilha, nós vamos guardar isso para nós. Depois, assim, nós estamos fazendo uma coisa muito errada. E eles usam uma expressão aqui, voltando aqui para o versículo 9. Esse dia de boas novas e nos calamos. Se esperarmos, olha, eles tinham uma consciência de que não só eles precisavam fazer alguma coisa para divulgar essa boa notícia, mas eles também não podiam esperar. Lembra, eles foram para lá no entardecer, né? no crepúsculo. Então, nessas alturas, já escureceu, é de noite. Ah, o povo lá já foi dormir e tal. Amanhã a gente conta. Não, eles vão, se esperarmos até a luz da manhã, algum castigo. Eles estão conscientes de que Deus vai pesar a mão. Eles estão fazendo uma coisa errada, muito errada, de desfrutar dessa abundância, né? Talvez eles não soubessem de mãe comendo filho, não sei quanto que eles sabiam, mas nós estamos cometendo um pecado de desfrutar disso quando tem tanta gente morrendo lá na cidade. Nós vamos agora, qual que era a distância? Não sei, não devia ser tão grande, mas eles foram voltar para a cidade. Então, versículo 10, assim vieram e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, fomos ao arraial dos Círios e lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só os cavalos, os jumentos atados e as tendas como estavam. Então foram, eles não podiam entrar na cidade, eles gritaram para os porteiros, e os porteiros então foram gritar, os porteiros gritaram, eu acho que foi assim mais ou menos uma, sabe, uma reação em sequência, em cadeia, né? Assim, né? Eles gritaram para os porteiros começaram a gritar, alguém gritou de novo, e isso porque depois fala que o rei se levantou, o rei já estava dormindo, então provavelmente a maioria da cidade estava dormindo, e eles foram se levantar, e até que chegou à casa do rei. Então, versículo 12, o rei se levantou de noite e disse aos seus servos, bom, aqui que a gente precisa parar de novo para entender essa mesma situação aqui, que aparece pela segunda vez. Não tão forte como a primeira, mas olha só a reação do rei. O rei fala, gente, isso aqui não é verdade. Isso aqui é uma armadilha. Eu vou contar para vocês o que está acontecendo. Eles saíram do acampamento e estão escondidos, porque eles sabem que nós estamos com fome. Então eles estão esperando a gente sair da cidade, aí eles vão conseguir, porque o sítio, né, o cerco, a cidade, é para conseguir entrar na cidade, conquistar e dominar tudo. Então eles estão esperando a gente sair. Olha, esse argumento não é tão impossível, ele está agindo com cautela. Mas agora, coloque num outro contexto. O que esse rei ouviu no dia anterior? ele ouviu Eliseu falar que dentro de 24 horas eles teriam comida em abundância. Se ele acreditasse um pouquinho na palavra de Deus, ele deveria estar pensando, o que Deus vai fazer? De onde vem essa provisão sobrenatural? Aí quando vem essa notícia, ele devia pensar, puxa, né, vamos agir com cautela, vamos mandar alguém para verificar, né, vamos agir com cautela, não é ruim isso, mas ele devia estar esperando. Não, ele não está esperando nada, ele não acha que tem nada de Deus nisso. Então, aqui já é um ponto importante para ver que ele não estava aguardando a provisão de Deus. Mas várias vezes eu tenho sempre chamado a atenção de vocês que os reis de Israel, os reis da Síria, muitas vezes Deus usa os servos. Esses servos, às vezes a gente coloca assim, servos, eles deviam ser criados, mas pode ter sido, pode ser que tenham sido oficiais também, não sei. Mas eram pessoas subordinadas. E como Deus usou, várias vezes a gente encontra esse exemplo de alguém que deu um conselho de Deus para o rei. Olha só o conselho que dá depois que ele coloca toda essa situação. Qual que é a situação aqui? Sentença de morte, eles vão morrer ali na cidade, então o rei e toda a população, eles estão sob a sentença de morte. Eles não têm esperança. Eles não têm de onde que pode vir alguma esperança. Só que quando vem uma oportunidade, ele não faz a pergunta. Ele fala assim, gente, ó, acho que é melhor não ir, isso é uma armadilha, vamos ficar sentados aqui, vamos ficar dormindo, que é melhor. Não, os servos fazem a pergunta, os servos falam assim, meu rei, eu estou parafraseando, estou sintetizando para você, né, mas está aqui, meu rei, mais ou menos como os leprosos, se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. Se mandar, eles tinham alguns cavalos, né, de resto, né? Eles falam de 5 cavalos, depois na hora de mandar mesmo, parece que só foram 2 carruagens, então, mas eles tinham alguns cavalos, mas provavelmente a maioria já tinha morrido. E tinha as pessoas. Aí os servos falam assim, se mandar umas 5 pessoas, umas 3 pessoas, para ir verificar, fazer reconhecimento, o máximo que vai acontecer é que eles vão morrer. Mas se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer também. Então, isso aqui está me chamando muita atenção. Tem um momento que não é para ficar sentado. Tem um momento que não é para ficar. A sentença de morte já veio. É para buscar a Deus. Aqui eles estavam sendo julgados porque eles não estavam servindo a Deus. Mas mesmo que seja uma tribulação, uma angústia permitida por Deus, não por causa de pecado, não por causa de desobediência, seja como for, é uma sentença de morte, não tem esperança. Você acaba com todos os seus recursos. Você acaba com todas as suas ideias brilhantes, nós podemos fazer isso, mas dá para fazer aquilo, mas eu acho que vamos fazer isso, pedir a Deus para abençoar. Não, isso aí tudo acabou, eles não têm mais, não têm mais solução, não têm mais esperança. Só que o perigo é ficar como rei, então não vamos fazer nada. Pode ser que seja uma armadilha, então não vamos fazer nada. Os servos falaram bem, falaram assim, se eles morrerem, vai acontecer igual, vai acontecer com todo mundo aqui, nós todos vamos morrer, então vamos arriscar. Então esse número 2, eu não coloquei aqui, mas eu acho que vocês podem colocar, tem risco, não ficar sentado, tem risco, mas quando você está numa situação que não tem solução, e você vai esperar algo de Deus, tem que assumir o risco, tem risco. Mas aí que vem, Jesus falou, se alguém quiser me seguir, o que tem que fazer? Levar a sua cruz. O que quer dizer a cruz? É desapego. Desapego, total, assim, eu não tenho mais apego. Ai, se eu fizer isso, Nem sempre, gente, nem sempre é risco de morrer. É também. Quantas pessoas hoje, nossos irmãos na fé, estão pagando com a própria vida a sua fidelidade a Deus? Isso está acontecendo hoje. Todo mundo está consciente disso, né? Está acontecendo hoje. É necessário a gente tomar, às vezes, até iniciativas que têm risco de morte. Mas nem sempre é morte física. Pode ser risco de perder alguma coisa. Se eu for fazer algo para Deus, eu posso perder minha segurança, eu posso perder minha provisão, eu posso perder isso, eu posso perder minha reputação. Enfim, tem muitas coisas que a gente pode perder. Então, primeiro, Deus precisa levar a gente. Eu tenho experimentado alguma coisa, mas eu também acho que eu não... O meu fundo está muito raso ainda, né? Acho que tem muito fundo mais para descobrir, mas eu acho que a gente não entende muito esse sentimento aqui. Então, para entender o 2, né, de não ficar sentado, de não ficar acomodado, de não fazer nada, a gente tem que passar pelo processo de Deus, que é de tirar todos os nossos recursos humanos. E isso é um processo progressivo. Então, assim, Deus faz uma parte, aí Ele sabe que a gente não aguenta, Ele dá um tempo de alívio, depois Ele vai fazer mais. Então, é um processo progressivo, mas quando Deus quer agir no sobrenatural, Ele precisa de pessoas que estão dispostas a arriscar e que não tem nada a perder. Os leprosos não tinham nada a perder. Esse povo de Israel que ia sair para verificar, eles tinham que entender, gente, nós não temos nada a perder. Nós podemos perder a vida, mas se ficar aqui vai perder a vida também, e nós estamos perdendo uma chance de ver se Deus realmente está agindo, né? Então é lógico que não é jogar sua vida fora sem motivo, né? Tinha uma razão para fazer isso, eles tinham, veio uma notícia, mas eu preciso estar pronto. Então eles, versículo 13, né, eles falaram assim: vamos enviar alguns, porque no máximo a sua sorte será como a de todos os israelitas que ficaram aqui de resto, no versículo 13. Então eles tomaram 2 carros com cavalos e eles foram seguir, eles não só foram ver que o arraial estava vazio, porque na verdade os leprosos já tinham falado isso, o arraial está vazio, mas eles foram seguir, eles foram ver para onde foi esse povo. Aí eles começaram a ver o rastro, né? Acho que eles foram por aqui, e era o caminho para o Jordão, parece que era o caminho que eles tinham que ir para ir embora. E todo o caminho lá estava cheio de coisas que eles tinham largado na pressa. Então, eles falam assim, realmente eles fugiram, não é armadilha, né? E aí eles foram, entraram no arraial, e aí outra coisa que é muito enfatizada, eu vou voltar para essa questão da sentença de morte, então nós vamos terminar com um texto também do Novo Testamento, mas só para finalizar a história e para entender o que que Deus quer enfatizar, o que que Deus quis enfatizar nessa história. Então ele quis enfatizar, eu vejo que Deus quis enfatizar esses 3 pontos aqui. Pessoas, quem que Deus usou? Pessoas que tinham a sentença de morte, que às vezes não tinham esperança natural, não tinham recursos, não tinham como prover, como achar alguma solução, não tinha mais solução. Então a sentença de morte é assim, não tem esperança. Condenados à morte, não tem esperança. Só que depois que chega no ponto que Deus quer, ele faz essa pergunta: por que você está sentado aí? Faz alguma coisa, né? Então tem esse momento. Lógico que esse momento também não é uma coisa que você vai inventar. Isso tem um momento de Deus, tem um momento que surge uma situação, mas tem risco. É nessa hora que tem risco que você precisa pensar: eu tenho alguma coisa a perder? Se eu tenho, eu não estou pronto ainda para Deus me usar no sobrenatural. Eu não estou pronto para ter uma provisão sobrenatural de Deus. Deus quer que a gente chegue nesse ponto de não ter mais esperanças naturais. Isso é lógico, é uma coisa que a gente não faz por si mesmo, mas nós precisamos entender isso para nos submeter a Deus, nos submeter à ação de Deus, à ação amorosa de Deus. Deus não está agindo com dureza conosco. Deus está com amor de Pai, tirando as nossas muletas, tirando os nossos Ismaéis, tirando os nossos recursos, tirando as coisas que nos impedem de achar a provisão de Deus. Ele está agindo com amor. É, cada um, eu não sei como aplicar na vida de cada um, mas é algo muito importante que Deus quer fazer. Mas depois que Deus faz, Ele não quer que a gente fique na passividade. Ele não quer que a gente fique sentado. Se aparece alguma coisa, se aparece uma oportunidade de comunhão, uma oportunidade de tomar uma iniciativa, não, isso não dá, eu estou cansado de fazer reuniões, estou cansado de procurar pessoas, de repente Deus vai, não, mas tem algo, o que eu tenho a perder? Mais uma decepção? Não, já morri. Mais uma decepção não vai fazer diferença para mim. Entende como é? Não tem mais. Então, nessa hora, você toma, você levanta, você dá uma chance para Deus. Que Deus nos ajude a entender, nós precisamos dar essa chance para Deus. E depois, quando tem resposta, quando tem provisão, essa provisão não é para mim. Sozinho, essa provisão, Deus não abriu a provisão só para que eu pudesse me encher, ou que eu pudesse ficar feliz, ou eu pudesse ficar satisfeito. Ele abre provisões espirituais e naturais para que a gente possa suprir outros, ok? Então, eu entendo que essa é uma das coisas. E a outra coisa importante que você tem que ver aqui, a partir do versículo 16, ele fala duas vezes, o texto fala duas vezes, frisando que tudo aconteceu exatamente como Eliseu profetizou. Isso é uma coisa muito enfatizada aqui. Você não pode ler essa história e não entender que o texto sagrado, a inspiração de Deus, está apontando para isso. Ele fala, olha, exatamente como Eliseu anunciou, começaram a vender cevada e farinha por um preço muito barato, tinha abundância, e aquele oficial que não acreditou no que Eliseu falou, e Eliseu falou assim, você vai ver. Então o oficial ficou no portão da cidade, o rei mandou ficar no portão, ele viu o povo indo para pegar abundância, mas naquela boiada louca lá, ele foi pisoteado e morreu. Então ele viu a abundância, mas não provou. Então são 5 versículos no fim do capítulo que ele frisa que Deus fez tudo exatamente como previu. Então isso que eu estou enfatizando, que um dos sinais do reino de Deus é essa capacidade sobrenatural de prever o futuro, e Deus quer fazer isso. Isso é uma coisa muito perigosa, muito rara. Tem pessoas que fazem isso e não é de Deus, assim, as coisas não acontecem. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, mas é algo que eu espero ver outra vez. Então agora só vamos finalizar lendo mais um trecho de 2 Coríntios para ver uma aplicação dessa sentença de morte. Na semana passada a gente leu 2 Coríntios 1, hoje nós vamos ler 2 Coríntios 4, e quero só mostrar na vida de Paulo como essa sentença de morte é algo muito prático, muito real, não é algo que a gente consegue produzir em nós mesmos, mas é algo que Deus quer fazer na nossa vida, porque ele mostra muito forte aqui que é assim que vem a vida. Então nós vamos começar no versículo 7, 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, este tesouro, né, que ele falou do conhecimento de, de Deus, na face de Cristo. Temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E aí ele fala, esse aqui é uma de duas ou três ocasiões em que Paulo faz uma lista de coisas que acontecem na vida, que eles sofrem, mas isso não significa derrota. Então ele fala, em tudo somos atribulados. Isso é o grande vitorioso apóstolo Paulo, que fala assim, sou vencedor, em todos somos mais que vencedores, em Cristo posso fazer todas as coisas. Esse é o apóstolo Paulo, em tudo somos atribulados. E como Pedro falou, por que a gente estranha? E a gente estranha mesmo, quando vem tribulação, né? Não tem, acho que, um de nós que não estranha. A gente esperneia, a gente pergunta, a gente chora, a gente fala, Deus me largou, me abandonou, não sei para onde que Deus foi, eu devo estar muito fora do propósito de Deus. Então, em tudo, somos atribulados, mas não angustiados. Que tal isso como um alvo para a nossa vida cristã? Passar pela tribulação, não tem como não passar, mas não ser angustiado, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados. Ele era perseguido e ele não achava que era desamparado, e a gente não está sendo perseguido, a gente nem sabe o que é isso, e a gente às vezes acha que é desamparado. Ele falou assim, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, acontece isso, abatidos, mas não destruídos, levando sempre, por toda parte, o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Então, a sentença de morte, ela pode vir de várias formas, ela pode vir... irmãos nossos estão perdendo, alguns estão largando tudo, casas, parentes, estão largando tudo para fugir do Estado Islâmico ou de outras situações, né? Na Nigéria, em vários lugares que estão acontecendo isso. Pessoas que estão perdendo tudo, portas abertas, né? Que tem um ministério maravilhoso. Eu lembro de ter lido um testemunho de uma mulher que eles entrevistaram lá. Ela viu, agora não vou lembrar a sequência, mas ela viu, foi morto na presença dela, o marido primeiro, sei que depois eles voltaram de novo e mataram o filho, que podia ter ajudado para sustentar. Sei que ela perdeu tudo, e ela deu um testemunho de fé, falou assim, eu só peço a Deus que Ele me dê graça para ajudar outras pessoas. Ela não. Eu fico assim, eu não sei imaginar. Eu não sei me colocar no lugar dela. De ver toda a família morta. Eu não me lembro se os filhos foram sequestrados. Sei que ela perdeu tudo. Perdeu o marido, perdeu pelo menos um filho. Não me lembro se as filhas foram sequestradas, não tinha notícia delas. Então, gente, não sobrou nada para ela. Nada de família. E ela não perdeu a fé, ela deu, eu queria lembrar assim, exatamente como ela falou, assim, mas foi muito comovente. Então, isso é graça de Deus, né? Isso é uma coisa que não é dela, não é de nenhum de nós. Mas Deus permite, né? A sentença de morte, ela vem de várias formas. Ela pode vir pela perseguição, ela pode vir por alguma outra forma de tribulação, a gente pode perder esperanças em alguma forma de solução humana, em algum senso de alvo, de propósito, enfim, a gente pode perder uma porção de coisas. Essa sentença de morte, essa perda de recursos, de soluções humanas, né, ela vem de várias formas. Então ele fala, nós levamos sempre, por toda parte, o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Temos, portanto, enfatizando, versículo 11, assim, acho que eu pulei aqui, né? Versículo 11, assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus. Sempre entregues à morte, versículo 11. Para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei, também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Tudo isto é por amor de vós. Então, esse senso de que tudo que Deus está fazendo na nossa vida, ela não é em função só da nossa própria vida. É muito difícil, principalmente na hora da angústia, você não lembra de mais ninguém, não tem mais sentido, você não sabe como ajudar outras pessoas e parece que até perde o sentido, você só pensa em você. Mas a morte opera em nós para que haja vida. E essa vida, Paulo diz, a morte opera em nós para que haja vida em outras pessoas. Paulo estava feliz por saber que a morte agia, atuava na vida dele e podia continuar atuando para que houvesse vida nas outras pessoas. Então esse senso de compartilhar, de que a vida de Deus, ela vem para operar em nós, para que haja vida em outras pessoas. Tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante as ações de graça para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Portanto, nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então, que Deus nos ajude a ver essas coisas eternas que Deus está produzindo em nós através do processo de morte, que nós saibamos como e quando perguntar, vamos ficar sentados aqui ou vamos tomar alguma ação que Deus está colocando diante de nós. Deus nos ajude e que o reino dele se manifeste, amém? Senhor Jesus, oferecemos a Ti, Senhor, as nossas vidas, oferecemos a Ti, Senhor, sabendo que não somos capazes nem de nos dispor dessa forma. Ninguém se oferece para a morte, ninguém quer morrer, nem de, assim, fisicamente, nem em outras áreas da nossa vida. Nós não sabemos como permitir que o Senhor opere a morte em nós, mas sabemos que tudo isso procede do Senhor, não somos nós que vamos ter que iniciar o processo, aliás, provavelmente já está em andamento em cada um de nós, mas ajuda-nos, Senhor, a aceitar e ajuda-nos também a discernir esses momentos cruciais, quando nós devemos corresponder a Ti e falar assim, ainda que haja risco, ainda que eu possa perder muita coisa, no final das contas, nada mais importa, senão ganhar o Teu reino, o Teu favor, a Tua vida sendo manifesta em nós, Senhor. Ó Deus, o mundo está esperando algo diferente, algo totalmente diferente, que a igreja praticamente não tem manifestado. Por isso, Senhor, tenha liberdade, age em nós e em todo o Teu povo, Senhor. Pedimos e suplicamos em nome de Jesus. Amém.